O filho que estudar não vai precisar de bolsa. Pode até ficar desempregado um tempo, mas bolsa não precisa. E nós não demos esse salto. A escola não deu um salto de qualidade. Agora, treinador, melhorou? Melhorou. Não está hoje melhor, pior do que antes. Mas melhorou ficando para trás quando compara com os outros países, quando compara a educação dos pobres com os ricos.
Tem, senador Gustavo, alguns aspectos a ser observado. Lembra do Garrincha, que o técnico mandou, vai lá, faz isso, faz aquilo, e ele perguntou, você combinou com os russos? A questão colocada em relação à taxa Selic, num sistema como o nosso, da usura, da vontade de ganhar dinheiro fácil, a taxa Selic alta estimula a retirada do recurso da produção e favorece a aplicação, a especulação. Então, é preciso de iniciativas governamentais articuladas no sentido de que baixa a taxa, passa a ser, não ser atrativo a aplicação, a especulação e ser atrativo na produção. É uma questão se observada. Quer dizer, os russos estão querendo, nesse caso do Garrincha, estão querendo é ganhar o jogo. E ganhar o jogo é ganhar mais dinheiro, porque nós estamos num país capitalista.
Senador, primeiro, no caso da política em um país, os russos também usam camisa amarela. É um só país. Agora, eles querem furar gol contra os outros. Agora, veja bem, a taxa de juro alta, que é lamentável, tem que ser baixa, não é porque alguém faz ou não. É por falta de credibilidade nas instituições, credibilidade nas finanças, credibilidade nas decisões do governo. Que coisa mais alavancadora da alavancagem da taxa de juros do que mudar ministro a cada tantos meses? Gera uma incerteza. Suponha que um amigo seu ele pede emprestado um dinheiro. Você empresta. Um irmão, você empresta. Suponha que vinha um desconhecido. Você não empresta. Agora, suponha que vinha um conhecido. Não amigo, não irmão. Você empresta ou não? Você empresta, mas vai cobrar um jurozinho aí para ele. E o juro é maior ou menor conforme o seu conhecimento. Esse cara já pagou muitas contas? Esse cara está gastando em casa mais do que deveria? O Brasil gasta mais do que deveria, que poderia. Mas a taxa de juros sobe.
Essa é a lógica do eu, senador Cristóvão. Se o cara não é muito favorável para pagar, eu não conheço bem, se eu cobro mais caro dele, eu estou induzindo ele a não pagar, ele não vai ter condição de pagar. Então é o seguinte, talvez o meu amigo, que eu não vou cobrar o juro, meu irmão...
Mas sabe o que vai acontecer então? Então o senhor não empresta. Mas não vai emprestar com juro baixo, se não confia. Hoje não se confia no Brasil. Hoje não se... Nós que...
Bom, eu não... No meu, empresta? Meu pequena parte aqui, senador Cristóvão, tenta entrar, desculpe. Eu falei da taxa Selic, mas eu queria falar das transformações.
Sim.
Eu viajo muito. E eu tenho concordância em parte da generosidade e parte da... que não é generosidade. Para mim, as cotas não é generosidade. As cotas é a medida, a ação política reconhecedora de um direito que começa um processo de transformação.
Não começa. Ela é necessária e é reconhecimento. Eu até aceito dizer, não é generosidade. É outra maneira de dizer. É reconhecimento de uma dívida. Reconhecimento de uma dívida. Mas transformação é na hora que a escola do branco, do negro, do amarelo, do pobre, do rico, de quem mora lá em Axixá ou quem mora numa cidade rica, como Foz do Iguaçu, é a mesma escola.
Mas, senador Cristóvão, aí é o seguinte, uma casa começa por alicerce, nós andamos discutindo esses dias, é o seguinte, a transformação não é um passo de mágica.
Não, mas não é por esse caminho,
não,
senador.
Não, senador. Pegando pelas cotas, é o começo.
Não, é outra coisa, senador.
É a busca da emancipação das pessoas, é o começo da transformação.
Mas não é, isso não emancipa, senador. Isso daí é necessário, é pagar dívida.
Então,
mas são coisas diferentes.
Então tá bom. A gente não tem como colocar 100% dos filhos dos trabalhadores ou todos os negros na escola.
Tem sim, não... agora em 20 anos.
Mas
então tem.
Começa?
Não começa por aí. Começa pela qualidade da escola.
A gente começa.
Não, senhor.
E há que reconhecer que a qualidade da escola avançou. Eu estava aqui, acompanhei o seu programa Bolsa Família, que tinha uma outra componente que eu gosto, que era a poupança. Tinha a bolsa escola e tinha a poupança escola, que reservava um dinheirinho para o menino quando concluía o curso. É. Mas, assim, tem uma autora que escreveu um livro, uma jornalista que escreveu um livro sobre a Bolsa Família, que ela revela, se não me engano, que 94% das crianças do Bolsa Escola têm frequência regular, superior às que não estão no Bolsa Família. E que elas têm alcançado um rendimento acima da média nacional. Ou seja, tem acontecido no processo da Bolsa Família um processo de transformação que não é um passo de mágica, é um processo. Esses alunos, esses meninos que o senhor ajudou a colocar na escola, né, com a Bolsa Escola, essas mães que foram se empoderando, vai produzir um resultado de médio para longo prazo, que é transformação.
Senador,
essa é a minha...
Com essas escolas que estão aí, não vai. Tem que ter qualidade. Eu não sei se o senhor viu hoje o Bom Dia Brasil. Apareceu um menino de 9 anos falando na televisão para criticar a escola dele, no Maranhão. Depois apareceu a escola. E o locutor perguntou, dá para chamar de escola a esta instituição aí? Não dá. O Brasil é um dos raros países em que a gente chama de escola boa ou ruim. Não existe escola boa ou ruim. Existe escola ou não escola. É como oxigênio. Eu nunca vi dizer, aquele hospital tem oxigênio bom, aquele hospital tem oxigênio ruim. Não existe. Escola tem que ser boa. Agora, leva 20 anos para chegar a todo o Brasil. Mas nós não estamos fazendo o planejamento para isso. Porque o planejamento para isso, aí eu volto, é a ideia de que o governo federal deveria adotar as escolas cujos prefeitos não têm condições de fazê-las boas, porque senão não é escola. Então, a Bolsa Família, e estou longe eu de ser crítico a isso, sou favorável à Bolsa Família, é difícil dizer isso, mas foi na Universidade de Brasília que eu formulei o conceito de pagar as famílias pobres se estudassem. Nem Bolsa Escola estava. No livro que eu escrevi sugerindo isso, de 86, publicado em 1994, eu chamo Renda Mínima Vinculada à Educação. Bolsa Escola foi na campanha aqui de governador. Mas não foi transformador. A Bolsa Família foi um elemento que se ampliou. Isso foi uma grande positividade. Positividade, veja que eu não chamei mais generosidade, positividade, mas não foi transformador. E volto a insistir nas cotas. As cotas transformam sim uma coisa. É a quebra do preconceito racial, na medida que vamos ter médicos negros, engenheiros negros.
E a essa cor é da universidade hoje é outra.
A cor, mudou a cor da cara da elite brasileira, está mudando. Isso é um detalhe. Agora, a grande transformação é não precisar de cotas. A grande transformação é não precisar de bolsa. Aí é, pode ser até chamado de revolução. Ontem eu estive aqui na cidade de Planaltina, encontros que eu faço, e estava discutindo. A gente sempre fala o que é que o Brasil não tem quando compara com os outros países. A gente esquece de comparar o que é que o Brasil tem e que não deveria precisar ter. Eu até citei, quebra-mola é uma coisa que não deveria existir num país que todo mundo respeite as leis de trânsito. E eu fiz uma lista, bolsa, mas precisa quebra-mola, hein? Eu defendo quebra-mola.
Na minha avaliação, senador, quebra-mola revela uma coisa nítida. A falta de educação, de conscientização do cidadão.
Porque
senão não precisaria aquela faixa que o senhor instituiu aqui no governo do PT, que o senhor coordenava, faixa do pedestre, aquilo deveria bastar. Não precisava do quebra-mola. A placa de 40 quilômetros devia bastar,
então,
não precisava da barreira.
Nós temos uma porção de coisas que são necessárias, mas que a gente precisa trabalhar para não precisar delas, como cotas, como bolsas. Tem que trabalhar para não precisar delas. E eu esperava a gente fazer esse gesto. um gesto transformador que fizesse com que isso não fosse necessário. No lugar, o que a gente fez, felizmente, foi aumentar o número dos que recebem. É como se, consciente de que ninguém respeita a regra do trânsito, a gente começasse a aumentar quebra-molas. Eu gostaria de ver mais transformação. Mas vamos voltar. Insegurança. Eu gostaria que um governo que eu lutei para existir, em 13 anos, já tivesse cidades mais pacíficas. Nossas cidades não estão hoje mais pacíficas do que antigamente. Elogiei o mais médicos, mas se eu falar com franqueza, a saúde hoje está melhor porque deixamos mosquitos. Não fizemos o dever de casa como deveríamos no saneamento. As contas públicas hoje não estão melhores. Era preciso que nesses 13 anos nós tivéssemos construído uma sociedade com governos, com estabilidades financeiras. O caos urbano diminuiu? Não diminuiu. Hoje nós temos monstrópoles espalhadas por todo canto. 13 anos. Dava para a gente ter tido, inclusive, uma política de desmigração, que, aliás, a Bolsa Família ajudou um pouco. Tem gente indo do sul para o norte. Ela podia ser numa dimensão maior para as cidades de porte médio. Uma liderança pode conseguir isso, beneficiando primeiro as cidades de porte médio, não as grandes. E aqui vem um senador que eu gostaria de ver sua opinião. Eu gostaria de ter um debate. Aumentou ou diminuiu a consciência política da população brasileira? Eu acho que diminuiu. Eu acho que a consciência política diminuiu pelo fracasso dos partidos e dos políticos. E aí eu vou dizer, o partido, o, era o nosso PT. E hoje nós estamos um partido igual aos outros, em algumas coisas até piores, em outras melhores. Nós não aumentamos a consciência, nós aumentamos a polarização. Nós aumentamos quase como se fossem seitas. Eu disse um dia desse, só um detalhe, eu disse um dia desse aqui, um senador disse, eu posso usar isso? Eu digo, hoje está difícil convencer as pessoas na política, porque a gente tem, senador Garibaldi, de convertê-las. Hoje nós estamos deixando de ser políticos que convencem e temos que ser padres que convertem. Isso é um fracasso, porque a religião é uma coisa, a política é outra. Nós não apenas judicializamos a política, nós religiosizamos a política com o que chama-se de fla-flu. Eu acho que, e aí o Sarney que me chamou a atenção numa visita que eu fiz a ele, ele disse, temo não essa crise, eu tenho uma crise daqui a 15, 20 anos. Ele até disse, eu já não vou estar aqui. Eu temo que a gente desagregue socialmente o Brasil. Nós não construímos instrumentos de agregação. Nossa Constituição mesmo, a meu ver, ela é corporativa, ela é desagregadora. Os partidos não estão agregando. A juventude não tem utopias para lutar por elas. Nós hoje somos uma sociedade menos agregada, apesar de que não temos fome, que é uma coisa maravilhosa. E dependendo da inflação, voltará a fome também. Então, eu acho que nós tivemos grandes retrocessos e alguns pequenos avanços.
Quero dialogar com o senhor a questão dos partidos, a questão da política. Eu fico perguntando, mas o que mesmo que a presidenta Dilma fez de tão errado para ter a popularidade tão baixa, aos níveis que teve o presidente Fernando Henrique em determinado momento?
Depois eu vou lhe responder isso.
Aí, ela fez algumas coisas, que é da responsabilidade dela, que também leva a isso. Mas o principal não é esse, senador Cristóvão. O principal é que na tentativa de desconstruir um modelo de governança, na tentativa de desconstruir um partido, que em alguns aspectos também ajudou, né, o partido também ajudou, desconstruiu a política. Essa desconstrução da política faz com que o povo brasileiro não se sinta mais representado em nós, nas lideranças, nos governantes. O desgaste da presidente é concentrado nela, como é concentrado no Congresso. O desgaste que tem a presidente é um desgaste parecido com o que tem o Congresso, porque na voracidade de combater um partido, um governo, os principais meios de comunicação desconstruiu a política. Agora, esse modelo de política representativa também não está só em desgaste no Brasil, não. Ele é uma coisa que está em desgaste no mundo, né? Então, do meu ponto de vista, eu até penso que o povo brasileiro vai revelar para nós, em curto espaço de tempo, que avançou a consciência política. Agora, nós não temos ajudado. Essa reforma eleitoral que nós fizemos aqui, de encurtar o tempo da eleição, tempo de TV, de mudar o que traz o conteúdo para o debate, para o que é publicidade, que nós fizemos aqui no Senado, no Congresso, isso não ajuda. Isso aí favorece a manutenção do status quo atual, que aqueles que são mais conhecidos vão ser votados, que não são conhecidos não têm oportunidade de ficar conhecido, porque eu estou tirando o instrumento que poderia ajudar ele. 10 dias de programa de televisão, senador, na eleição faz uma diferença muito grande. 30 dias a mais de campanha, do meu ponto de vista, faz uma diferença muito grande.
Total.
E quando nós fizemos essa redução de tempo de TV e tempo de eleição, da eleição, nós estamos favorecendo quem? Em tese, é nós que estamos aqui, que aparecemos no jornal, na TV, que viajamos às custas da sociedade, trabalhando, obviamente, né? Então, favorece quem está aqui. Em junho, quando a presidente chamou a constituinte, o plebiscito, para ver se fazia uma constituinte exclusiva lá em 2013, se o Congresso tivesse avançado, eu estou dizendo isso para o senhor, porque a sociedade quer.
Quer.
A sociedade
e
quer.
E o país precisa.
O país precisa. A sociedade quer isso, então isso revela para mim que avançou na consciência política. Mas o senhor colocou aspectos fundamentais. A questão da religião na política. A política da religião é essa que a CNBB, o CONIC, está fazendo, discutir os temas de interesse da sociedade. Mas não é vir para dentro do parlamento disputar credo. Essa está errada, do meu ponto de vista. Posso estar enganado. Mas vir para dentro da política, para o parlamento, para os espaços de governança, disputar os credos religiosos, do meu ponto de vista, é errado. Mas fazer o debate sobre o saneamento, pressionar os governos para poder aplicar as políticas públicas, acho que está certo. Penso que nós estamos vivendo um momento que, e aí que eu disse que o povo é sábio, em um curto espaço de tempo, se nós tivermos a sabedoria de dar a resposta que o povo quer, o povo vai dizer para nós que cresceu a consciência política.
Eu acho que não cresceu. O que cresceu foi a indignação. A consciência cresceria se essa indignação estivesse caminhando para algum lado. Não está. A oposição não está ganhando com a indignação, porque não representa o outro lado. E eu creio que, em vez de discurso e convencimento, nós estamos fazendo rezas e blasfêmias. A gente reza para o nosso partido. Só para concluir, Zana. O PT hoje reza para o PT. O PSDB reza para os seus líderes do PSDB. E o PT blasfema contra o PSDB e o PSDB blasfema. Não há convencimento, abertura de espírito para você chegar e dizer: esse cara talvez tenha razão, o outro talvez esse cara tenha razão. E, sobretudo, talvez eu esteja errado. Em religião a gente não fala isso. Em religião a gente peca. Mas a gente não diz: será que esse mandamento está errado? Ninguém vai dizer que os 10 mandamentos, um deles está errado. Em política, os mandamentos, que o senhor chamou de credo, podem estar errados, até porque o mundo muda. Na verdade, os credos, praticamente todos da política, hoje estão errados, porque estão baseados no passado, ou na raiva do outro. Nisso, nós não avançamos. Avançou a indignação. E eu creio... Por quê? O governo Lula... Só para fechar.
Conta para você responder junto.
Sim, diga.
Sim. O PT e o PSDB aqui é uma minoria absoluta. Se juntar os dois partidos, não tem, acho que, 30% do Congresso.
Isso é uma ilusão sua. Eu chamo PT todos que estão no governo. E chamo o PSDB todos que estão na oposição. Eles funcionam como os blocos que atraem tudo. Então, na verdade, estamos divididos nessas religiões. Talvez tivesse pedido. Por isso, temos chamado aqui, eu mesmo, Fla-Flu. Porque não merece nem o nome de partidos. São times de futebol, senador Garibaldi, para não falar em religião. Agora, vamos levar a esse... Por que isso? Porque o partido melhor estruturado, só uns bem pequenininhos lá, radicais de esquerda. Às vezes eu acho que os democratas até tinham uma certa identidade, eu já tenho minhas dúvidas. Era o PT. Era o PT. Mas o PT levou o paroxismo ao excesso, ao exagero, por exemplo, o uso do marketing, que é uma invenção da direita. O PT radicalizou de uma maneira terrível. Esse Santana está preso porque tem conta no exterior. Ele devia estar preso pelas mentiras que ele construiu na campanha. Eu até disse aqui, o Al Capone foi preso porque não pagou imposto, não porque matava gente. O Santana está preso porque tem conta no exterior e não porque formulou mentiras. Claro que a candidata Dilma tem culpa disso, mas ele fez isso, esse paroxismo. Eu acho que a grande tragédia hoje é que sempre tivemos um partido de reserva. E quando nenhum partido estava no banco da reserva do poder, os militares estavam aí. Hoje nem temos os militares, felizmente, e já não temos mais nenhum partido que, de fato, tenha condições de ganhar uma eleição no banco de reservas. Era o PT. E o PT entrou em campo e terminou, a meu ver, desconstruindo. E a Dilma aí quebrou a esperança quando prometeu coisas que sabia-se que não ia fazer. E eu disse aqui, choquei todos meus amigos quando no segundo turno votei em Aécio. Choquei, porque religiosamente eu tinha que votar na Dilma. Mas racionalmente, era melhor eu ir para a oposição ao Aécio do que eu estar na situação com a Dilma, sendo uma pessoa de esquerda. Ele ia chegar com a lua de mel de começar o governo ali. A Dilma estava num casamento cansado de 12 anos. Ele ia dizer que a culpa das coisas era da Dilma. A Dilma não podia dizer a culpa são minha, embora eu recomendei que ela viesse reconhecer os erros. E desse terceiro, é na oposição que a gente constrói utopias. Era preciso pegar esses partidos como PDT, PCdoB, PT, tirar dos leitos dos palácios e colocarem de volta aqui para disputar. Eu acho que se a Dilma sai do governo sob forma de impeachment, o grande beneficiado vai ser o PT. O grande beneficiado vai ser o Lula, na oposição, podendo criticar, esbravejar, lembrar o salário mínimo de $300 no tempo dele. Pois bem, eu acho que houve uma desconstrução da consciência. Esse foi um dos itens, a meu ver, que esses 13 anos não conseguiu trazer. Eu lembro que, sou velho, né? Eu lembro que a gente falava tanto em conscientização, graças a Paulo Freire, nós não fizemos a conscientização do povo brasileiro. E aí, aproveito para dizer, nem erradicar o analfabetismo, como eu queria como ministro. Não conseguimos. Reduzimos pouquíssimo o número absoluto e quase nada na percentagem. Por tudo isso, e aí eu concluo, lhe agradeço muito esse debate. Seria bom que a gente fizesse isso com umas 10 pessoas em torno de uma mesa. Eu quero concluir dizendo...
Senador Cristóvão.
Ô, senador Garibaldi, eu ia concluir. Então, não, passo para o senhor.
Isso não, mesmo. Eu quero apenas fazer um... Primeiro, lamentar, como Vossa Excelência acaba de fazer, de que esse debate merece, claro, um envolvimento maior dos senadores e que tivéssemos aqui senadores do governo e da oposição, mas sem o radicalismo que ultimamente está se verificando aqui nos debates. Uma coisa até lamentável, porque os debates da última, se eu não me engano, na última quarta-feira, ou terça-feira mesmo, ganharam até um tom pessoal. Mas Vossa Excelência hoje, aí na companhia do senador Donizete, Vossas Excelências estão proporcionando a quem está nos assistindo um debate muito verdadeiro a respeito da situação política do país. Eu até confesso a minha falta, porque cheguei
atrasado para isso, mas gostaria de... Claro, o senhor sempre que ocupa a tribuna nos dá uma aula. O senhor não deixa de ser o professor que sempre foi e que sempre será. E eu só lamento, só estou fazendo esse aparte para lamentar que esse debate não possa ser impulsionado, ter o seu lugar nas sessões onde nós temos, claro, o comparecimento de um maior número de senadores, e eu creio que o parlamento só teria a ganhar. E acredito que o país também. Nós estamos, infelizmente, vivendo de lamentos, mas não há como não lamentar nessa hora um debate com uma proposta dessa como Vossa Excelência nos propõe hoje. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Eu estava dizendo, vou encerrar, mas antes disso eu lembrei de uma coisa em relação a essa ideia da conscientização. Um ex-ministro do presidente Lula, que eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou a falar isso aqui, um dia desse falou, num encontro com poucas pessoas amigas, sou amigo dele, que o maior desconstrutor da consciência política no Brasil foi aquela foto do presidente Lula com Maluf, na mansão do Maluf. Veja bem, aquele encontro poderia ser, era a construção de um novo tempo. Se ele tivesse ido ali, senador Donizete, para pedir ao senador, ao deputado Maluf, apoie a federalização da educação, apoie o salário mínimo crescer acima da inflação, apoie a gente dar licença a todo trabalhador para que ele estude, não apenas para que ele tenha férias, as férias uma vez por ano, e mais uma licença de formação. Por um programa, não foi. Foi puramente para viabilizar a eleição de um candidato, aliás, que eu digo, muito bom, que é o Fernando Haddad, é um candidato que não vou dizer para a próxima eleição, porque aí eu estaria me comprometendo, mas é uma figura respeitável. Então, naquele momento, eu acho que talvez ele tivesse certo, mas não podia fazer uma desconstrução de consciência por aquela aliança, naquele lugar, apenas por razões eleitorais. Senador Garibaldi, eu até gosto de radicalismo, mas não gosto de sectarismo. O que a gente viu aqui naquele dia foi sectarismo, não foi apenas radicalismo. Mas, como eu dizia que estava concluindo, eu concluo dizendo o seguinte, senador, nós estamos concentrados no debate da corrupção durante o governo Lula. Eu quero é trazer para aqui o debate da avaliação do governo Lula, mas não por suas coisas apenas negativas ou positivas circunstanciais. A corrupção é uma circunstância, fez naquele momento, pode parar de fazer. A ampliação da Bolsa Família é circunstância, fez ali. Eu falo sim, a avaliação do poder transformador, das consequências transformadoras da sociedade brasileira, na política, na sociedade, na economia, durante os 13 anos do governo PT. E aí, a minha avaliação não é muito positiva. Não houve transformação que o Brasil tanto precisa. Houve alguns avanços, houve algumas generosidades que eu admiro e respeito e gosto que tenha acontecido, e felizmente aconteceram. A transformação, dizer hoje é um outro Brasil, não dá para dizer. Depois de 13%, de um século inteiro, 12% da República inteira. Está nos devendo isso ainda, as forças. Com isso eu termino lhe agradecendo muito. Esse não foi um discurso, esse foi um dueto.
Obrigado, senador Cristóvão. Para mim é motivo de muita honra estar sentado aqui, poder dialogar com o senhor, com a consciência, a compreensão que o senhor tem. Nós dois temos debatido muito, sobretudo na Comissão de Educação, né? Eu escolhi a Comissão de Educação como uma das prioritárias para mim, que eu também tinha que discutir a agricultura em função da reforma agrária, da agricultura familiar, mas é muito sadio e a minha admiração, meu respeito pelo senhor é sempre grande. Estive aqui trabalhando na Câmara Legislativa do Distrito Federal durante o seu governo, trabalhava lá na liderança com o Miqueias e depois com o Pedro Celso. E uma coisa boa do seu governo que eu vibrava era aquelas reuniões que o senhor fazia com a militância. E eu lembro daquele companheiro nosso, um baixinho lá de São Sebastião. Você estava sentado aqui, ele chegou aqui e botou o braço. Cristóvão, você está errado nisso. E depois o senador Cristóvão, com toda a paciência, o governador à época, respondia a todos, né? Dava cada cacetada no pessoal do MR8 e outros. Mas tem uma coisa que me marcou. Lá no Cruzeiro, alguém disse o seguinte, aí o senhor perguntou para ele, o que é o socialismo para você? Ele falou, o socialismo para mim é o dia que todo mundo tiver carro, todo mundo tiver isso. O senhor falou para ele, não é. É o dia que tiver um transporte público de qualidade, porque o carro ocupa uma garagem que pode ter até uma família morando. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui.
Mas primeiro esse baixinho, a gente chama ele de glóbulo vermelho, de tão firme que ele é. Petista, firme. Né? Semana passada veio me visitar. Veio para a gente conversa, meu amigo. E essas rodas eu continuo fazendo. Ainda ontem fiz uma em Planaltina. E me alegrou muito. Mas concluí dizendo o seguinte, senhora Vanessa. A diferença entre transformar e melhorar. Ao nomear a senadora Cátia Abreu para ministra, eu não acho que a presidente Dilma fez qualquer transformação social no Brasil, mas melhorou o Senado trazendo o senhor para aqui.